Senhoras e senhores deputados, para vos lembrar que a nossa reunião está a decorrer e continua os seus trabalhos e, portanto, pedia-vos que se preparassem para continuarmos os nossos trabalhos e seguir a nossa ordem de trabalhos inicial. Portanto, passávamos desde já ao ponto 3, porquanto o ponto 2 já o tratámos antecipadamente, como se recordam, que consiste na apresentação e votação do parecer setorial relativo à proposta de lei número 8/16 do Governo, que aprova as grandes opções do plano 24-28, tendo sido relator o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei número 8 aprova as grandes opções, foi admitida a 4 de julho, não veio acompanhada, tal como se refere a nota técnica, da programação financeira plurianual, nem do parecer do Conselho Económico e Social. A comissão competente para emitir parecer sobre as grandes opções é a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, mas cabe a esta comissão dar parecer sobre as matérias na área de ambiente, pescas e florestas. Esta proposta de lei tem, como disse, as grandes opções para 24-28, está enquadrada no programa de governo, na Estratégia Portugal 2030, nas recomendações da União Europeia e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Dentro do programa de governo estão identificados 6 desafios estratégicos: o desafio estratégico inerente à área da agricultura, florestas e pescas, é o desafio de um país mais verde e sustentável, e a partir daí, tanto do ponto de vista de instrumentos financeiros como do ponto de vista de medidas de melhoria do rendimento ou numa atenção muito particular aos jovens, quer jovens agricultores, quer jovens pescadores, há um conjunto de iniciativas, de medidas, umas mais densificadas, outras menos densificadas. Naturalmente que a opinião do relator ficará, reservo-me a não tomá-la nesta fase, mas cumpre-me ter as seguintes conclusões que estão presentes no parecer. Portanto, a proposta foi apresentada à Assembleia, foi distribuída pelas várias comissões. A Comissão de Agricultura e Pescas deve pronunciar-se sobre as matérias que são acompanhadas no âmbito desta comissão permanente, e há aqui um tema que é identificado no ponto 4, tem a ver com a ausência do parecer do Conselho Económico e Social. A redação que, no que diz respeito ao quadro plurianual, à programação plurianual de despesas, ela foi apresentada, entretanto, pelo Governo no dia 6 de setembro e, portanto, fica ultrapassado. No que diz respeito ao Conselho Económico e Social, queria também informar, uma vez que também sou membro da Comissão de Orçamento e Finanças, que ainda hoje, na audição que tivemos com o Sr. Presidente do SES, que nos disse que o parecer às grandes opções ainda está a ser objeto de discussão dentro do SES e que não será possível que antes de outubro seja enviado à Assembleia da República. De acordo com aquilo que é a nota do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, enquanto, havendo a ausência deste parecer, não impede que cada uma das comissões possa fazer a discussão das grandes opções, mas que, eventualmente, a Conferência de Líderes só poderá agendar para plenário, uma vez cumprido esse requisito que existe na lei. E, por isso, por sugestão de um dos grupos parlamentares, o ponto 4 do relatório, em que a palavra, em que diz que a apreciação fica prejudicada, queria só aqui justificar que este prejudicada não era no sentido jurídico, era no sentido material, que esta discussão fica prejudicada por não ter esse parecer, não é prejudicada no sentido de não poder ser feita, e para que isso fique claro, do nosso ponto de vista, poderá ficar uma redação da iniciativa não foi acompanhada de parecer prévio do Conselho Económico e Social, aconselhando-se a Conferência de Líderes a não proceder ao agendamento até à respectiva recepção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de abrir à discussão, de facto já aconteceu esta situação hoje noutras comissões, nomeadamente na primeira comissão, onde foi referida toda esta situação, bem como este parágrafo, que entretanto foi consensualizado, portanto, colocaríamos à discussão o relatório com este texto que, entretanto, está gravado e passará a ficar plasmado no relatório que o Sr. Deputado referiu e que é aquilo que foi consensualizado. Com esta nota prévia, abro naturalmente agora sim à discussão dos grupos parlamentares para saber se algum grupo parlamentar pretende inscrever-se sobre este relatório. Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Presidente, eu pedi a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Chega para cumprimentar e agradecer ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes pela elaboração deste relatório, bem como a sua elucidativa apresentação. De facto, estamos perante a proposta de lei 8/15/1, que é uma proposta de lei que é essencial para a execução depois do Orçamento de Estado e de toda a necessidade de estabilidade que existe no nosso país, assim pensamos que venha a acontecer, e somos a aprovar este relatório, não nos debruçando, obviamente, sobre as grandes opções do plano e essas escolhas políticas, das quais talvez pudesse referir que, mais uma vez, a agricultura e pescas aparece como um subcapítulo em terceiro lugar e por baixo da agenda verde e da sustentabilidade, o que, do meu ponto de vista, é absolutamente lamentável e deve ser lamentável também para todos os senhores deputados desta Comissão, que a agricultura e pescas não seja um capítulo per se e apareça mais uma vez subjugado à agenda verde e à agenda da sustentabilidade. Mas, obviamente, que iremos aprovar este relatório, mais uma vez agradecendo a laboriosidade e o trabalho do Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Valente, PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer também ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes a elaboração deste relatório e também à amabilidade que teve em vir apresentá-lo nesta comissão, porque nem sempre este tipo de relatórios são apresentados em todas as comissões. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata também se associa a esta iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, não tendo a mesa percepcionado mais nenhuma inscrição, portanto, passaríamos, a não ser que o Sr. Deputado pretenda voltar a inscrever-se para replicar, passaríamos de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi o relatório aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela elaboração deste. Passamos agora também à segunda apresentação e votação. Desta feita ao relatório relativo à Conta Geral do Estado 2022, sendo relator o Sr. Deputado Sérgio Ávila. Sr. Deputado, tem a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este relatório, no âmbito da Conta Geral do Estado 2022, vem na sequência da solicitação da Comissão do Orçamento e Finanças e Administração Pública. O relatório, parecer, no âmbito desta Comissão, é dividido em 4 capítulos. O primeiro, que tem um enquadramento macroeconómico, orçamental e financeiro da execução da Conta Geral do Estado de 2022. O segundo, uma análise dos programas operacionais que estão diretamente no âmbito desta Comissão, nomeadamente o Programa 15, no eixo 6 e eixo 7, e o Programa 17, na totalidade. O terceiro capítulo tem a ver com as transferências e fluxos financeiros entre a União Europeia e Portugal. E o quarto, os pareceres sobre a Conta Geral do Estado do Conselho Económico e Social e Tribunal de Contas. Indo concretamente a cada um deles, do ponto de vista genérico, em termos de enquadramento macroeconómico, orçamental e financeiro, 2022 foi caracterizado por um crescimento do PIB real de 6,7%, no total da União Europeia, zona euro, foi de 3,5%, a taxa de desemprego baixou para 6%, na zona euro foi de 6,8%. O déficit em contabilidade nacional foi de 0,4%, menos 2,5 pontos percentuais que o ano anterior. O déficit em contabilidade pública foi de 1,4%, menos 2,6 pontos percentuais que no ano anterior. Em termos de dívida pública, houve uma redução de 11,5 pontos percentuais, tendo a dívida pública baixado de 125,4% para 117,9% do PIB. Em termos de saldo estrutural, o saldo estrutural situou-se num déficit de 0,9% do PIB potencial, o que revela uma melhoria de 0,7 pontos percentuais face ao ano anterior. O conjunto de medidas extraordinárias no âmbito da inflação e de combate ao Covid situaram-se nos 7.906 milhões de euros. Do ponto de vista da competitividade, economia e balança externa, 2022 foi caracterizado por uma subida das exportações no total de PIB de 41,6% para 50%, um crescimento real das exportações de 16,7%. a inflação situou-se em 7,7%, o que foi abaixo da União Europeia, onde a inflação foi de 9,3%. São os indicadores macroeconómicos. Do ponto de vista da análise, propriamente da despesa e nas áreas do âmbito desta Comissão, gostaria de destacar que no programa 17, que é o que tem a ver com a agricultura, a despesa executada, a despesa efetiva executada foi de 1.164 milhões de euros, estava orçamentada 1.497, o que dá uma taxa de execução de 77,8%. Dessa despesa, 59,5% refere-se a transferências correntes e de capital no âmbito dos beneficiários do PDR 2020. O segundo componente fundamental, também, nesta análise, é a componente do PDR no âmbito da execução do Programa Operacional 17. Foram, neste ano, 2022, aprovadas 5.760 candidaturas, num total de 317 milhões de euros de apoio, o que representa um investimento aprovado potencial de 720 milhões de euros. Foram pagos 527 milhões de euros no âmbito PDR 2020. Outro programa que está associado, outra área que está associada é o MAR 2020, que teve um pagamento e execução de 39,2 milhões de euros. No âmbito do programa 15, que é Ambiente e Alterações Climáticas, há apenas dois eixos que estão referência, que têm a ver com esta comissão. Um tem a ver com o bem-estar animal e outro tem a ver com a componente da floresta. No conjunto do programa 15, a execução foi de 83,6%, concretamente na medida ligada às florestas, a execução foi de 74,7%, no total de 44,4 milhões de euros. Terceiro capítulo, fluxos financeiros com a União Europeia. Em termos de resumo, transferências para a União Europeia foram 2.457 milhões de euros, transferências da União Europeia 5.948 milhões de euros, o que dá um saldo positivo de 3.491 milhões de euros, no entanto, menos 2.015 milhões de euros que o ano anterior. Dessas receitas da União Europeia, as três grandes componentes foi o PT, o Programa 2020, com 4.192 milhões de euros, o Next Generation, que é o somatório PRR CORREACT-EU, 1.021 milhões de euros, e o PT 2030, que já teve uma execução de 352 milhões de euros. O quarto capítulo tem a ver com os parceiros do Conselho Económico e Social e do Tribunal de Contas que são referenciados. Das 57 recomendações do Tribunal de Contas, nenhuma tem a ver com o âmbito de competência desta Comissão. E, por isso, é essa a proposta de parecer. Deverá ser remetida à COF, tendo em conta que a Conta Geral do Estado será discutida e analisada no plenário dia 27 de setembro. Uma nota final que gostaria de fazer, falar desta matéria, que é de reflexão global. Nós, esta Assembleia, gasta 50 dias a analisar um orçamento de Estado, que é uma proposta de previsão de execução, e gasta 43 minutos a analisar a execução daquilo que levou 50 dias a discutir.
Obrigada, Sr. Deputado. Agradecemos a apresentação. Perguntava aos grupos parlamentares se alguém se pretende inscrever. Já vi que o grupo parlamentar do PSD já se inscreveu. Portanto, Sr. Deputado Gonçalo Valente, depois passarei a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer também ao Sr. Deputado Sérgio Ávila a elaboração deste relatório e também, porque é justo dizê-lo, a forma esclarecedora e muito clara como apresentou os números deste mesmo relatório. Muito obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado, inscreveu-se pelo Grupo Parlamentar do Chega. Senhores Deputados, decidam. É o Senhor Deputado Pedro Frazão. Senhor Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores Deputados, quero, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecer ao Senhor Deputado Sérgio Ávila por ter vindo a esta Comissão fazer a explanação deste relatório, que está bastante completo e é bastante exemplificativo daquilo que é a execução dos planos que tanto importam, não só aqui aos Senhores Deputados desta Comissão, mas aos nossos agricultores e aos nossos pescadores. De facto, quando olhamos para os milhões de euros, são sempre valores que enchem muito o olho, mas fez muito bem e honestamente essa referência às percentagens de execução, e é exatamente por aí que nós devemos atalhar. E estou totalmente de acordo também com o Sr. Deputado Sérgio Ávila quando diz que devíamos passar mais tempo a analisar a Conta Geral do Estado e a execução daquilo que foi o projeto de orçamento para cada ano. mas, Sr. Deputado, os grandes três partidos desta Assembleia da República, hoje, em consonância, podem alterar isso e, portanto, está na iniciativa de cada grupo parlamentar de apresentar essa alteração. E, desde já, lhe posso garantir que, da parte do Chega, se o grupo parlamentar do PS fizer essa proposta, será com certeza acompanhada pelo nosso grupo parlamentar e podemos passar mais tempo a detalhar minuciosamente aquilo que foram as execuções do Governo do Partido Socialista, porque de facto é disso que se trata aqui para este período temporal. E assim, mais uma vez, acabo por agradecer o seu trabalho e a sua valiosa explicação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passávamos de imediato, a não ser que o Sr. Deputado pretenda intervir a esse propósito, passaríamos de imediato à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi o parecer aprovado por unanimidade. Aproveito para agradecer ao Sr. Deputado, aliás, a ambos os senhores deputados, permitam-me em conjunto, porque são pareceres difíceis, tecnicamente pesados, são pareceres trabalhosos e, portanto, pelo trabalho que fizeram na elaboração de ambos os pareceres, quanto ao desabafo final, Sr. Deputado, a Conferência de Líderes poderá decidir. Nós aqui, de facto, não temos poder, limitamos a cumprir aquilo que está nas regras, compreendendo que se possa ter alguns desabafos, mas de facto não temos competência. Passado esta fase destes pareceres, agradecendo, passávamos imediato para o ponto 5 da nossa ordem do dia, que consiste na discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para constituição do Grupo de Trabalho do Setor Vitivinícola. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nelson Brito.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, deixar só uma palavra, porque não ficaria bem comigo mesmo, também naquilo que tem sido, e se me for permitido, os últimos dias, sobretudo, que têm assolado o país, e queria deixar pessoalmente, mas também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o orgulho que temos naqueles que são os que combatem os incêndios por estes dias, não só toda a proteção civil e toda a visão ampla da proteção civil, mas também os populares, e não poderia deixar também frisar aquilo que é o papel dos autarcas sempre e neste momento, mais uma vez, nisto que é a aflição que de alguma forma estamos a patentear, nomeadamente a norte e centro do país. E deixar uma frase que não só se aplica aos últimos dias com o falecimento de alguns destes ativos no combate aos incêndios, mas também em episódios últimos, que é: aqueles que morrem em combate serão sempre heróis, e essa é uma frase que nós nunca poderemos deixar de ter presente, precisamente para aquilo que temos vivido nestes últimos dias com o falecimento de bombeiros, nomeadamente. Sra. Presidente, em concreto, aquilo que foi o nosso requerimento. Temos e percepcionamos no Partido Socialista um problema no setor vitivinícola, e essa cabe-nos não só a nós, do ponto de vista da iniciativa do requerimento que temos para formar um grupo de trabalho, mas aquilo que nos cabe a nós, deputados, que é precisamente ter a percepção do mundo que nos rodeia, das pessoas e da economia, neste caso concreto. E aquilo que é um setor que, subejamente, é uma das principais marcas do país, o vinho de Portugal, independentemente das origens demarcadas, dos vários vinhos que, de alguma forma, perseguem a nossa história e aquilo que são os nossos hábitos e também a nossa vertente económica, territorialmente, e por diversas formas em vários pontos do território de Portugal, é importante que percebamos que o setor vive, diria, não presentemente, mas estruturalmente, um problema que assola produtores, comercializadores, assola, diria eu, todo o setor, e nós cabe-nos, sem nos substituirmos, obviamente, a quem tem o poder executivo ou o governo, mas diria eu que cabe também à Assembleia da República tomar rédeas naquilo que são os problemas dos portugueses, neste caso de um setor e de um setor tão vincado na nossa história e na nossa economia. Os números que estão no requerimento patenteiam de alguma forma também isso, aquilo que é os milhões, não só para o valor acrescentado bruto, mas também para a empregabilidade, para a coesão territorial e aquilo que de alguma forma representa este setor no todo nacional. Eu acho que a forma que temos a forma que devemos ter a partir da Assembleia da República é precisamente ter essa percepção da realidade, estar próximo dos problemas dos portugueses, neste caso do setor vitivinícola, e de alguma forma, de uma forma responsável, bem sabemos que ainda na última sessão desta comissão foi aprovada a vinda do Sr. Ministro para esta problemática também, o próprio Partido Socialista acompanhou favoravelmente, será importante certamente a vinda do Sr. Ministro da Agricultura cá, mas também nos cabe esse papel de responsabilidade, de olharmos com aqueles que são espertos nesta matéria, seja das várias origens, de produtores, de comercializadores, de cooperativas, enfim, todo o setor, toda a parte científica, a academia, e elaborarmos precisamente aquilo que é, através de um grupo de trabalho também, a participação de soluções para este setor, que eu acho que serão muito importantes. E esse é o papel, diria eu, que nos reserva também na Assembleia, sermos profícuos, daí os 120 dias também que propomos para este grupo de trabalho, e tentarmos, diria eu, com aquilo que é o papel dos deputados no conjunto e da Comissão de Agricultura em concreto, também dar e fazer parte das soluções para um setor que merece tanto carinho de norte a sul do país, insularmente e peninsularmente. E por isso nós colocamos esta proposta para a formação do grupo de trabalho, diria até utilizando aqui aquilo que é o propósito, com a questão de fazer uma avaliação concreta da situação atual do setor de vitivinícola, avaliar as medidas e ações existentes e propor, obviamente, no fim, diria, ouvindo os expertos sobre esta matéria, aquilo que é propor também medidas adicionais. E por isso penso que, havendo condições para aprovação desta proposta, deveríamos, em passo seguinte, como é, obviamente, apanágio e também na concretização, no caso da sua aprovação, de definir rapidamente metodologia em mesa de coordenadores para que possamos abraçar aquilo que é o trabalho que eu acho que mais nos deve preencher na nobreza da nossa ação, que é precisamente ajudar um setor e ajudar os portugueses a ultrapassar as dificuldades que certamente iremos aqui diagnosticar a partir deste grupo de trabalho e as soluções para que ultrapassemos precisamente esta problemática.
Obrigada. Tinha terminado, Sr. Deputado, era só para ver se tinha percebido bem. Pergunto se há inscrições para debater este ponto. Sr. Deputado Miguel Arruda, desta vez Miguel Arruda, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, deixe-me só... Sr. Deputado, senhores deputados, vamos ter todos serenidade, apenas dizer que naturalmente, se for aprovado, obviamente que depois daremos aqueles que são os passos formais, com vista à construção de um grupo de trabalho, dependendo agora daquilo que vai ser o caminho que esta proposta tem. Sr. Deputado Miguel Arruda, faz favor, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. O Chega claramente apoia a vossa iniciativa, acho que sim, criação de um grupo de trabalho para uma área que é tão importante no nosso país. O nosso país é conhecido internacionalmente por ter bons vinhos, vinhos importantes. Deu o caso do arquipélago da Madeira, que não é o meu, que foi brindado a dependência dos Estados Unidos da América com vinho da Madeira. No nosso caso lá dos Açores, também temos que começar a ouvir os produtores de vinho. E isso é um dos mesmos medos quando se criam essas comissões de trabalho, grupos de trabalho. É ouvem os tecnocratas, aquelas pessoas que passam o dia num gabinete e com a energia que lhes emana e a força dos ar-condicionados é que querem resolver os problemas todos do país. Lá nos Açores temos um problema, e o Sérgio Ávila sabe qual é? Pragas de ratos e de rolas, e não nos deixam abater nenhum dessas pragas. Portanto, o Chega sim, concorda, mas pede que se vá falar com quem realmente percebe da poda, como o povo costuma dizer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Perguntava-se mais algum grupo parlamentar se pretende inscrever. Grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, de facto, não estamos habituados a verificar este entusiasmo do Chega nestas iniciativas, ainda que já tenha votado favoravelmente várias iniciativas do Partido Socialista, e, portanto, o PSD associar-se-á também, e desde já sugere para que nós possamos, in loco, testemunhar a região autónoma dos Açores, que eventualmente possamos provar o excelente vinho do Pico, era com certeza do interesse de todos nesta comissão, para termos um retrato mais fiel do que se faz nos Açores e para poder pôr cobre a essas pragas que assolam esse arquipélago. Eu só quero fazer menção a um aspecto que creio ser importante, que não tem a ver com a substância da iniciativa, que nós entendemos que é pertinente. De facto, há problemas graves, uns de caráter estrutural, que estão bem para lá da ação de qualquer governo, desafortunadamente, outros de caráter conjuntural, que exigem esforço público, associativo e privado, para que nós possamos, se não evitar, pelo menos atenuar efeitos económicos, sociais e paisagísticos indesejáveis no que é a fileira do vinho diz respeito. E, portanto, eu creio que é de interesse de todos que se faça um trabalho aturado sobre a matéria, que se procure compreender as suas causas de forma séria e profunda, porque o desafio é de grande magnitude e nós temos aqui uma missão que eu creio que é muito importante, não apenas no escrutínio do governo, mas também na propositura de eventuais soluções que possam auxiliar na resolução do problema. Dito isto, um único aspecto que eu quero chamar a atenção da Sra. Presidente e dos demais grupos parlamentares e que se prende com o seguinte. Nós temos uma composição parlamentar muito pulverizada e essa composição conduz a que haja grupos parlamentares que têm uma expressão muito diminuta em sede de comissão. E, portanto, sabemos bem que há deputados que se têm que desdobrar e que, ao contrário do que se verifica com o PS, com o PSD e com o Chega, não se podem com facilidade fazer substituir. E, portanto, eu não sei exatamente qual é a metodologia a adotar, mas tenho respeito por essa circunstância particular desses senhores deputados e pelo facto de, quando se procura criar um grupo de trabalho, necessariamente ele tem que ser plural e representativo, não podendo ser de outra maneira. Portanto, independentemente da fórmula que se encontrar, nós somos a favor da substância, o que pedimos é para depois não termos aqui situações em que os trabalhos se arrastam interminavelmente porque há impossibilidades sucessivas de agenda, prejudicando até o objeto do trabalho que se deseja realizar. É só isso que eu quero fazer menção. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Lopes, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer aqui as palavras do Sr. Deputado Cristóvão Norte. Nós revemos-nos e subscrevemos nessa dificuldade de nos desdobrarmos. Aliás, já acontece com a Comissão de Saúde e com os diversos grupos de trabalho. Não obstante isso, apoiamos, subscrevemos este requerimento do Partido Socialista. De facto, o setor vitivinícola é fundamental. Eu acho que isto pode ser um trabalho importante para, com várias vertentes. Primeiro, para se perceber que a solução para o problema não é política. São os agentes do setor, são os agentes económicos que podem resolver o problema do setor vitivinícola. Esse é o ponto número um. Ponto número dois, também para quebrar aqui alguns mitos. Para acabarmos com esta ideia de produtores contra comercializadores, quando no fundo estão todos no mesmo barco e, portanto, têm remar no mesmo sentido. E é só colocando a marca de nosso vinho lá fora que o setor vai recuperar. Enquanto continuarmos a achar que os comercializadores estão a sambarcar tudo e à custa dos produtores, daqui não sairemos e o setor continuará a definhar. E, no fim, e por fim, já agora também aqui a reboque da intervenção do Sr. Deputado Miguel Arruda, do Chega, para dizer que espero que tenhamos a oportunidade de discutir o vinho dos Açores, em particular do Pico, que é um excelente exemplo de um vinho que se tem sabido posicionar, sobretudo em termos de marca, que é onde está a grande parte do valor acrescentado. Hoje em dia, o vinho do Pico, em particular, tem muita expressão lá fora, é um vinho que é altamente respeitado e, portanto, será certamente uma boa aprendizagem para todos nós. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, essencialmente, agradecer a nota de compreensão que o PSD aqui evidenciou pelos grupos parlamentares de representação reduzida, ou reduzida à ínfima expressão de um deputado, que por sua vez se multiplica por N comissões, mais N grupos de trabalho, e o que se traduz numa enorme dificuldade de disponibilidade de tempo para participar nas várias reuniões. Assim como subscrevo o apelo que fez a alguma gestão criativa do tempo, no sentido de se encontrarem margens de oportunidade curtas, já sabemos, para os agendamentos dessas reuniões. E era esta nota que queria deixar. Portanto, nós votaremos favoravelmente, mas e naturalmente com os votos de que este grupo de trabalho realize uma atividade profícua e aprofundando a discussão, desde já com a nota de que nos comprometemos a trabalhar o mais possível na medida exata das limitações imensas que temos. Muito obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado, terminado este momento, Senhor Deputado Miguel Arruda.
Era só para evidenciar aqui uma coisa, para não ficar... Obrigado, Sra. Presidente, peço desculpa por não começar de maneira mais própria. Senhoras e Srs. Deputados, é só para não ficar aqui ideia no ar, já que estamos a ser vistos por portugueses, lá em casa, que nós só trabalhamos das terças-feiras ao fim do dia até à sexta-feira logo de manhã. E acaba de manhã, lá vão os deputados para casa, felizes e contentes. O trabalho parlamentar começa na segunda-feira com as visitas às populações, nós não chegamos a fazermos isso, não queremos saber o que é que os outros fazem, e acaba à sexta-feira. Um trabalho parlamentar, um trabalho constante durante a semana.
Podemos reunir à terça de manhã e à sexta-feira.
Podíamos reunir na terça de manhã e à sexta-tarde, por exemplo. Por que não? Bom, era só para evidenciar essa situação.
Obrigada, Sr. Deputado. Ficámos todos a perceber melhor a forma como o Chega organiza a sua agenda. E eu julgo, e a informação é sempre muito importante para todos nós podermos trabalhar melhor, e agora de uma forma um bocadinho mais séria. Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, lamento imenso, mas tenho que dizer que não gostei desta sua intervenção, e de dizer que vamos continuar os trabalhos de uma forma um pouco mais séria depois da intervenção do Sr. Deputado Miguel Arruda. A intervenção do Sr. Deputado Miguel Arruda, ainda que tenha sido, de facto, num tom de boa disposição, e eu acho que todos devemos agradecer isso, que fazermos as intervenções num tom com bom ânimo e de boa disposição, mas era, no fundo, para evidenciar que o trabalho dos senhores deputados não se resume de terça-feira à tarde à sexta de manhã. Criou-se, penso eu, esse mau hábito ao longo dos anos aqui na Assembleia da República, de que os deputados chegam à terça-feira à hora de almoço e se vão embora à sexta-feira também à hora de almoço. Ora, isso não é assim, não é esse o regimento da Assembleia da República. Portanto, é perfeitamente atendível que, se existem grupos parlamentares com muito poucos deputados, como é o caso do PCP, mas que ainda assim faz o esforço de querer estar presente, e eu reconheço esse esforço nos grupos de trabalho, e é um esforço que reconheço, porque também na legislatura anterior o meu grupo parlamentar também só tinha 12 deputados e eu também fazia esse esforço, e portanto eu reconheço esse esforço, não é visto como uma crítica, por favor, é só mesmo um reconhecimento. E portanto se faz esse esforço e se comunica que de facto tem essa dificuldade de agenda, que eu também tive, porque até na legislatura anterior era coordenador na saúde e na agricultura, e portanto bem vê a dimensão dos grupos de trabalho que tinha que atender. E portanto é possível nós marcarmos grupos de trabalho que são necessários e que todos vamos votar favoravelmente, fora daquele período em que tudo acontece, que é de terça à tarde à sexta de manhã. Portanto, a intervenção do Sr. Deputado Miguel Arruda não era anedótica, era só para demonstrar que, de facto, nós podemos alargar um bocadinho aquilo que é uma visão que muitas vezes é estreita de tentar exatamente marcar tudo na quarta-feira e na quinta-feira. Não pode ser assim. Temos que alargar isso e, portanto, este grupo de trabalho poderá perfeitamente funcionar nessas alturas e supre esse revés que foi referido pelos outros grupos parlamentares. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu já lhe passo a palavra, Sr. Deputado. Apenas queria deixar um pequeno esclarecimento. Quando estava a falar de passemos a assuntos mais sérios, estava-me a referir à minha própria intervenção, que tinha um tom mais alegre e mais jocoso. E, portanto, para que fique bem claro que estava a falar de mim própria, porque nós termos autocrítica parece-me que por vezes é muito útil. Agora, Sr. Deputado Alfredo Meia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa. Eu não queria aqui criticar longe de mim o tom jovial, porque eu próprio caio nele muitas vezes, com que alguns senhores deputados abordam os temas. Também não queria discutir o estilo de trabalho de cada grupo parlamentar, de cada partido. Calculam que saibam que eu sei do que falo, no que diz respeito ao estilo de trabalho, ao trabalho intenso que no meu partido se faz todos os dias, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Mas isso não me autoriza sequer a comentar, quanto mais suspeitar, do estilo de trabalho dos outros partidos. Mas onde eu queria chegar é o apelo para que tenhamos algum cuidado em relação à forma como aqui discutimos, designadamente, a resposta de cada grupo, os pequenos e os maiores, às exigências da agenda parlamentar, seja no plenário, nas comissões, nos grupos de trabalho, porque, desde logo, nós estamos a alimentar do interior para o exterior um preconceito perigosíssimo que campeia na sociedade contra os agentes políticos e, em particular, os deputados. Eu gostaria que isto... Eu peço desculpa, Sr. Deputado, mas eu gostaria, em nome da imagem real, não é uma fantasia, não é uma elaboração para consumo externo, mas em nome da defesa, do prestígio e da qualidade da Assembleia da República, eu não gostaria de voltar a ouvir, digamos, a ideia sequer de que uns trabalham mais do que os outros. Eu tenho para mim, e ainda não era deputado, e durante muitos anos, tenho para mim que todos os senhores deputados, independentemente do grupo parlamentar que integram, trabalham todos. E trabalham em favor da causa pública. E portanto, insisto, gostaria que não se alimentasse este mito, este preconceito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Arruda, para que efeito? Para que efeito, Sr. Deputado?
Bem, Sr. Presidente, é uma intervenção que, como dizia, está resposta aqui. Quando eu faço aqui um bocado de uma sátira do que as pessoas pensam lá fora, é porque as pessoas pensam mesmo lá fora. Sete olhos. É como dizia o outro, no filme de Vasco Santana, só dos Vasco Santana, de chapéus há muitos. Pá, sirva-vos a quem achar que deve servir. Com licença.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora passamos àquilo que eu me referia como sendo a parte mais séria desta discussão, que é a votação efetiva do que está em causa nesta proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, embora nós temos bastante já a percepção de qual será o resultado, mas temos de pôr à votação. E o que estamos aqui à votação é a proposta do Partido Socialista que visa, nos termos e ao abrigo da alínea C do número 1 do artigo 33A do grupo, vem o grupo parlamentar propor a constituição de um grupo de trabalho sobre o setor vitivinícola com um prazo mínimo de 120 dias no âmbito das competências da Comissão de Agricultura e Pescas com os seguintes objetivos. Ponto número 1. Fazer uma avaliação concreta da situação atual do setor vitivinícola. 2. Avaliar as medidas e ações existentes. E 3. Propor medidas adicionais, devendo apresentar um relatório afinal. Isto é o que consta. Portanto, vamos colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada a criação do grupo de trabalho por unanimidade. Será discutido na próxima reunião de coordenação, senhores deputados, a metodologia, a composição e tudo aquilo que temos de dar corpo imediatamente depois desta aprovação. Portanto, passaremos ao ponto seguinte da ordem de trabalho. Eu percebo que o meu sotaque nortenho não seja bem compreendido, mas eu disse seguinte, que no caso concreto, pois isto está a fazer um bocado de eco, que no caso concreto é o 6. Portanto, passávamos de imediato à discussão do ponto 6 da nossa ordem do dia, que é a discussão do projeto de resolução 217/16, primeira do PCP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para os produtores de uva para vinho. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu creio que é já, infelizmente, subajamente conhecida a gravíssima situação que atravessa a produção de uva para vinho e especialmente os pequenos e médios produtores e até mesmo os muito pequenos produtores, uma situação que infelizmente tem vindo a agravar-se de ano para ano, por um lado com o agravamento dos custos dos fatores de produção que não é acompanhado da justa atualização do valor da aquisição das uvas para vinificação. Isto tem algumas consequências, inclusivamente a redução muito significativa das áreas de vinha, para a produção de uvas. Em termos genéricos, ela diminuiu em cerca de 4.500 hectares entre 2009 e 2019, mas isto é em termos genéricos, mesmo considerando que um elevado número de grandes produtores aumentou as suas áreas. O que acontece é que no balanço final se verifica que os muito pequenos e pequenos produtores reduziram as suas áreas num total de cerca de 21.822 hectares. Por outro lado, embora por vezes se tenda a afirmar que estamos perante um excesso de vinho, a verdade é que nós temos um déficit de matéria-prima muito significativo, à volta de 4 mil toneladas de uvas frescas. Bom, estamos confrontados com o facto de, além de preços muito baixos da uva que são oferecidos aos produtores, em muitos casos, ainda na semana passada, tivemos aqui testemunhos apontando preços idênticos há 20 anos. A verdade é que, mesmo assim, muitos produtores não conseguem colocar as suas uvas. Nós estamos, na verdade, a chegar a uma situação muito próxima, se não para pior, da situação que viveu o setor do leite.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, mas
ou não, deputado, não consegue, porque não. De facto...
É oficial, eu tenho
faz
uma deficiência
auditiva. Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Que perturba a minha... Bom, e portanto estava a dizer que estamos a chegar a uma situação muito próxima do setor leiteiro que viu, que apesar de cumprir todas as regras da União Europeia, e foi mais um caso de sucesso de bom aluno português, apesar disso, nós assistimos ao desmantelamento de 90% das explorações leiteiras em Portugal. Portanto, é urgente, manifestamente urgente, adotar um conjunto de medidas de apoio ao setor e, em particular, aos pequenos e médios produtores. E, nesse sentido, este projeto de resolução que aqui temos aponta cinco medidas em sede de projeto de resolução e, portanto, recomendando ao Governo que tome as medidas em concreto. Desde logo, a intervenção no quadro da União Europeia no sentido de se interromper e abandonar o processo de liberalização da vinha. A criação de uma medida extraordinária de apoio financeiro direto aos pequenos e médios produtores de uva para vinho. E a criação de um conjunto de apoios extraordinários aos produtores de uva, incluindo a consideração da destilação de emergência ou a retirada do mercado, com a atribuição desta tarefa, naturalmente, aos institutos públicos com esta competência. E quase a terminar, o controlo e a limitação das importações de vinho a granel, evitando que estas contribuam para reduzir a cota da produção nacional e para dificultar o escoamento da produção nacional da uva de vinho. Eu, a este propósito, e também em relação ao problema da liberalização da vinha, gostava de pedir à vossa licença para citar uma intervenção que o meu camarada Agostinho Lopes fez nesta Assembleia em 24 de maio de 2007. Vejam bem, há 17 anos. É uma intervenção de boa colheita, bem se vê, não é? Dizia ele, é vinho, e este vinho entre aspas, a mistela que continua a ser livre e legalmente vendida nos nossos países sob a denominação de mistura de vinhos de diferentes países da comunidade? Qualidade, razão enológica, a que agora se pretende juntar a utilização de mostos e vinhos de fora da União Europeia? Se a Comissão quer travar os excedentes, pode bem começar por proibir as mistelas. E adiante, e as importações? Mas haverá resposta para os excedentes se por cada hectare arrancado na Europa se importou mais 50 ou mais 100 hectolitros? É possível o equilíbrio sem controlo das importações? E os volumes de vinhos multiplicados por recursos a práticas enológicas, e as enológicas com um ponto de interrogação, que têm pouco a ver com vinho e uvas, a partir das quais é suposto produzir vinho. E a terminar, diz, temos a certeza de que esta reforma, e referia-se à reforma da Organização Mundial do Comércio na área dos vinhos, centrada na liberalização dos mercados e da competitividade, com o vinho tratado como qualquer produto industrial, não responderá aos problemas da vinha e do vinho em Portugal, nem sequer na Europa. Amanhã, agora vão arrancar-se 200 ou 400 mil hectares. Amanhã, teremos no mercado europeu mais 10 milhões ou 20 milhões de hectolitros de vinho importado. Bom, finalmente, a quinta medida, desenvolvimento de medidas de apoio à exportação de vinho nacional, abrindo novos canais e reabrindo canais, entretanto, encerrados, e canais esses que, aliás, asseguravam volumes muito significativos de exportação dos nossos vinhos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto quem pretende inscrever-se para a discussão deste projeto de resolução. Sr. Deputado Amílcar Almeida inscreveu-se primeiro. João Paulo Graça será a seguir. Sr. Deputado Amílcar Almeida foi o primeiro, faz favor de se inscrever.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São muitos os incêndios que lavram no país e as chamas não dão tréguas aos nossos bombeiros. O Grupo Parlamentar do PSD presta total solidariedade às populações, aos bombeiros e a todas as autoridades envolvidas, até porque sabemos que já há muitos feridos e algumas mortes, nos quais nós lamentamos, para além também de um trabalho que, por vezes, por frações de segundo, se deita a perder, o trabalho de uma vida ou de um ano. Portanto, o Grupo Parlamentar presta toda a solidariedade a todos aqueles que, mulheres e homens, que combatem no terreno por causas a favor de pessoas que não conhecem e defendendo o património também dessas mesmas pessoas. Relativamente à questão, o Partido Comunista, o PCP, solicitou audição do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas na reunião da semana passada. O Partido Social Democrata acompanhou esse pedido. Todavia, nós entendemos, efetivamente, que as medidas a apresentar e que possam, efetivamente, decorrer após a audição do Sr. Ministro vindo aqui, portanto, a esta comissão. Até porque, do nosso ponto de vista, poderá carecer de legalidade, uma vez que as normas da União Europeia não permitem o apoio direto à produção. Portanto, nós temos essas dúvidas fundadas e, de facto, vamos aguardar pela vinda do Sr. Ministro para que, efetivamente, possa dar a conhecer aquilo que, efetivamente, pode ajudar o setor, nomeadamente à produção, sabendo, de facto, das dificuldades sentidas hoje pelos nossos viticultores.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, enviar uma palavra a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, animais e bens, e também uma grande palavra de força aos nossos bombeiros que se encontram a combater estes terríveis incêndios que estão no nosso país. O projeto de resolução do PCP aborda um tema muito pertinente, recomendando ao Governo a adoção de medidas para os produtores de uva para vinho. Mais uma vez se coloca o velho problema, em que quem mais trabalha, mais recursos despende e mais se sacrifica na produção de um bem é quem menos lucro obtém. E isso acontece com os nossos agricultores produtores, com os seus produtos e com os nossos pescadores, com o seu pescado. Como diz bem o referido projeto, favorecendo o setor da comercialização e a grande distribuição, deixando para trás quem produz. É muito triste e frustrante estar a trabalhar de sol a sol e não ter a garantia de um rendimento digno. Nós podemos pedir apoios e subsídios, mas não podemos fazer disso uma regra ou um hábito. Há que, de uma vez por todas, encontrar e adotar medidas eficazes e capazes de solucionar este problema. O vinho faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, do nosso povo. E, além disso, todo o negócio que envolve tem um peso relevante na nossa economia. Chegamos ao ponto em que existe dificuldade em escoar a produção. E aqui começamos a entrar em vários dilemas. Todos falam que não somos autossuficientes em muitos produtos. É verdade. Mas, por exemplo, no setor lácteo e vinícola, a matéria-prima é suficiente. E se o é, então porquê é que importamos? Importamos porque a matéria que vem de fora é mais barata. No caso em concreto de Espanha, é mais barata porque o custo da produção é bastante menor e é menor porque a carga fiscal sobre toda a produção assim o permite. Ora então, vejamos uma coisa. Em vez de andarmos a cobrar impostos para depois de dar apoios e subsídios, porque não baixamos os impostos de forma a que os nossos produtos possam ser competitivos? Refere ainda o PCP, e cito, falta de vontade política dos sucessivos governos. Relembro que o PCP fez parte da geringonça. Quanto às medidas, o ponto 2 e 3 é mais do mesmo. Ou seja, a mesma solução de sempre, apoios e mais apoios, e ainda a criação de uma Casa do Douro pública à maneira soviética. O ponto 5 parece-nos bem, e esse será uma das soluções e caminhos a trilhar. Em relação ao ponto 1 e 4, não nos parece de forma alguma medidas aceitáveis. Interromper a liberação da vinha e limitar as importações do vinho a granel é estrangular e interromper a natural natureza do mercado. Este tem de ser competitivo e não estrangulado. Lamentavelmente, em 5 medidas, nenhuma refere que uma das principais medidas que se deveria tomar é a fiscalização da entrada ilegal de vinho e uvas. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Tem
muito
a palavra,
obrigado, Sra. Deputado. Presidente, em exercício. Nós revemos-nos esta chamada de atenção para o setor vitivinícola, no sentido em que, não apenas em Portugal, mas tem sido uma tendência mundial a quebra nas vendas do vinho. O velho mundo, como assim é conhecido, onde Portugal se insere, tem sofrido mais com isso, também porque o novo mundo tem cada vez mais expressão, tem cada vez melhores vinhos. Agora, onde é que nós não nos revemos? É num modelo que, enfim, se inspira quase na reforma agrária e de total dirigismo como forma de resolver o problema. Em primeiro lugar, a ideia de que se vai novamente restringir a liberdade económica dos agentes e dizendo se se pode ou não explorar a área de vinho nos países, enfim, é uma medida que estaria bem numa União Soviética, não em democracias liberais, onde nós nos inserimos no contexto da União Europeia. E, portanto, esta ideia de que se vai voltar a dirigir através de um qualquer gabinete governamental e a determinar a régua esquadro quanto é que se pode explorar de área de vinho, é inconcebível nos tempos modernos, e recordo que estamos em 2024. E, portanto, não faz qualquer sentido. Também a questão da limitação às importações, compreendemos a questão, de facto, as denominações de origem protegida, de origem controlada, requerem que haja uma quantidade de vinho daquela região e daquelas castas. No entanto, isso é uma diretiva europeia que tem como objetivo a criação de um mercado único e da circulação de bens e produtos, e, portanto, num mercado único, de facto, essa restrição poderá fazer sentido, ou melhor, poderá aparentar fazer sentido numa análise imediata, mas também nos iria prejudicar a nós em muitos outros setores de atividade, em que nós próprios exportamos para outros países, depois matéria que é incorporada. Portanto, a não ser que nós consideremos que é possível montar um cenário em que nós apenas beneficiamos das medidas, mas depois não há reciprocidade, ou então, isto é um tit for tat, e portanto, depois iremos estar de medida protecionista em medida protecionista a piorar a situação, e isso também não será certamente solução. Embora, infelizmente, o protecionismo esteja agora aqui a ter uma recuperação e vê-se bem as relações económicas entre os Estados Unidos, Europa e a China e as consequências precisamente desse protecionismo que devemos evitar. E, portanto, nós de facto achamos que é preciso modernizar e desenvolver aqui esta área económica que é absolutamente fundamental. Não passa por as medidas que estão aqui plasmadas neste requerimento do PCB, pelo contrário, só iria agudizar os problemas, não iria resolver. O que é preciso, de facto, é firmar a marca dos vinhos portugueses lá fora. Outros países fizeram com muito sucesso. E é só por aí, aumentando as vendas, que conseguimos resolver o problema. E, portanto, não podemos acompanhar de todo este modelo que não iria resolver problema algum, apenas iria agudizá-los e, como tal, teremos de votar contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao deputado do Partido Socialista, Carlos Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começar por referir também uma palavra de reconhecimento pelo trabalho dos nossos bombeiros e, portanto, lamentar o sucedido e dizer que todos nós estamos solidários com estes homens e estas mulheres que procuram defender os nossos territórios e as nossas populações. É um flagelo que nos afeta e que tem muito a ver com este problema que nós temos, que é o abandono dos nossos territórios e atividades que nós não temos nos territórios. E, portanto, isto leva-nos a este requerimento e esta atividade vitivinícola, que, de uma maneira geral, é uma atividade produtiva, uma atividade de um setor que é relevante no território, que leva a que as pessoas, tendo economia, se fixem ao território e é relevante para que nós tenhamos o território ocupado e que não tenhamos o território abandonado, que muitas vezes o reflexo, depois da ocupação natural, pelos matos e que acabam por dar os problemas que estão. E, portanto, este problema que afeta o setor vitivinícola é um problema que nós reconhecemos, que o país todo tem vindo a reconhecer. Nós, nas audiências que já fizemos com o Sr. Ministro e o Governo, reconhece que há aqui um conjunto de problemas que são necessários resolver. São problemas, sim, que já podíamos ter resolvido há algum tempo. Provavelmente as circunstâncias não permitiram que as soluções ocorressem, mas julgo que estão a chegar os momentos para que as decisões possam ser tomadas e aquilo que a gente espera é que o Governo venha a tomar essas decisões. A proposta que o Partido, que o PCP aqui apresenta de recomendação é interpretada e foi interpretada por nós de uma forma genérica. Sim, há aqui alguns aspectos que estão aqui plasmados que provavelmente nos merecem alguma reserva e alguns reparos. Mas, contudo, é possível, com base nesta redação, encontrar depois as medidas em concreto que vão de encontro àquilo que genericamente se pretende. Nós, naturalmente, não pretendemos introduzir alterações agora à Ordem Mundial do Comércio que a União Europeia estabeleceu, mas é possível, com base em legislação nacional e com base em alguns cuidados na legislação, controlar de uma forma melhor aquilo que acontece. Ou seja, nós não queremos impedir importações, mas se nós importarmos e se conseguirmos acompanhar a cadeia toda de importação e depois de comercialização, acima de tudo também, e a rotulagem, nós temos um problema, claramente, de rotulagem dos vinhos e, portanto, muitas vezes o consumidor indiretamente é enganado e, portanto, nós conseguiremos ter um controlo maior sobre estes problemas. Há aqui alguns conjuntos de outros aspectos que têm a ver também com aproveitar a circunstância para, na destilação de crise, o Governo português poder aproveitar a abertura que houve da União Europeia para aumentar a destilação de crise e para podermos assim solucionar os problemas que estão a acontecer no armazenamento. E, portanto, o que nós dizemos é que este conjunto genérico de recomendações que o Partido Comunista faz são conjunto genérico de recomendações que genericamente a gente se revê. Com um ajuste ou outro, é possível corrigir, é um aspecto ou outro que importa corrigir. Nessa perspectiva, e porque é uma chamada de atenção ao Governo para este conjunto de aspectos que merecem atenção por parte do Governo, o Partido Socialista vai apoiar este projeto de resolução. Há aqui um aspecto ou outro que nos merece alguma reserva, mas, no geral, o que nós pretendemos é que o Governo perceba que estão criadas as condições, com base naquilo que se tem auscultado de todos os partidos, para que sejam adotados um conjunto de princípios e um conjunto de políticas que possam minimizar e até, de alguma maneira, em algumas maneiras, resolver alguns dos problemas que afetam este setor. Naturalmente que nós já propusemos, no ponto anterior, a criação do Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho pretende um pouco, ouvindo os agentes do setor, recolher mais um conjunto de informação que permita auxiliar os decisores políticos, neste caso o Governo, e a nós próprios, a Assembleia também, a auxiliarmos o setor a encontrar os melhores caminhos para resolver este problema. Há um conjunto de aspectos, naturalmente, que estão aqui, com os quais também a gente não se revê. Essa intromissão do Poder Legislativo diretamente também na parte que tem a ver com a produção e o comércio não faz muito sentido, mas faz algum sentido que nós balizemos alguns dos caminhos e que nós auxiliemos, dentro daquilo que a legislação nos permite, a que este setor possa sair desta crise. E, portanto, dizermos que, no geral, este projeto de resolução vai de encontro àquilo que são os problemas que a gente tem tratado. A redação que aqui está pode não estar totalmente correta, mas tem abertura suficiente para permitir que, dentro destes princípios, sejam encontradas as medidas que possam minimizar estes problemas. Portanto, nós vamos apoiar este projeto de resolução do PCP, tendo ciente que a redação poderia e poderá merecer poderia ter merecido mais algum cuidado para alguns destes aspectos serem tidos em atenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço as intervenções dos senhores deputados e pergunto ao Sr. Deputado do PCP se pretende intervir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu agradeço a oportunidade e desde já agradeço os comentários e as críticas que foram feitas quer à oportunidade desta iniciativa. Como sabem, este projeto de resolução foi apresentado foi entregue antes ainda da iniciativa de requerer a vinda a esta comissão do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, quer ao seu conteúdo concreto. Ora, começando pela oportunidade, já não da entrega, mas da discussão neste momento, neste dia, e a questão que o PSD coloca, se sim ou não valeria a pena esperar pelo Sr. Ministro. Eu devo dizer com toda a sinceridade que não prejudica. Vamos ver. O que nós propomos aqui é um conjunto de medidas que, na verdade, são recomendações, na expectativa de que não só sejam aprovadas, mas que o Governo as aproprie. É para isso que servem as recomendações, senão eram iniciativas de uma outra natureza. Mas dizia eu, na expectativa de que o Governo as aproprie, tanto quanto possível, na sua totalidade, ou pelo menos algumas significativas. E, por conseguinte, quando o Sr. Ministro vier e nos explanar nesta comissão o que está a fazer ou o que tenciona fazer neste domínio, se já tiver uma parte do trabalho feito, tanto melhor. E se todos pudermos ter contribuído já para as soluções, e é no sentido das soluções que todos trabalhamos, não é? Tanto melhor. Por conseguinte, não vejo nenhuma incompatibilidade temporal, nem vejo nenhuma perda de oportunidade, nem vejo necessidade de diferir essa oportunidade para outra. Em relação ao conteúdo concreto, dar aqui umas três notas, talvez. A questão do protecionismo nacional e europeu, sim ou não, existe. É preciso salientar o seguinte. Nós estamos num quadro em que o que estamos a proteger, incluindo o quadro nacional e europeu, e já agora mundial, é a proteger os grandes interesses e não os pequenos e médios produtores. E não a responder à gravíssima situação económica e social que, em algumas regiões, o Douro já é mais gritante, parece que vem aí a caminho também o Godão, veremos o que acontecerá noutras regiões, e a pergunta que fazemos é se seremos cúmplices com o desastre económico e social que vai acontecer, que já está a acontecer nessas regiões. E qual é a responsabilidade que impende sobre este Parlamento e, concretamente, sobre esta Comissão em relação ao que vai acontecer, não a 10, não a 100, não a centenas, mas a muitos milhares de produtores e respectivas famílias. Este número foi enunciado a traço grosso na semana passada, 9 mil. À volta de 9 mil pequenos e médios produtores que estão já com a corda na garganta. Porque reparem, se vamos discutir as medidas de protecionismo, sim. Então não há uma medida de protecionismo que permita à França, por exemplo, aumentar a sua área de vinha em proporção exatamente igual à de Portugal. Não há dúvida. Com uma diferença. É que enquanto a França pode acrescer em cada ano uma área de vinha equivalente ou mesmo superior a uma região vitivinícola portuguesa. Ou seja, cada vez mais se acentua a nossa pequenez, a nossa dimensão, esmagados pelos grandes mercados, pelos grandes produtores. Relativamente à limitação à importação dos vinhos, a granel, enfim, os próprios operadores do setor se queixam do excesso de incorporação de vinhos de outras origens e até do estrangeiro nos vinhos portugueses. Dirão, muitas, até são dentro dos limites, portanto não temos de fiscalizar, dentro dos limites 15%, e 15% não é muito? Se calhar é muito. Mas até se queixaram, e na semana passada, um senhor produtor de vinhos verbalizou aqui de forma muito clara e quase chocante o problema da adição de mostos, que nem sequer são mostos de vinho. Os chamados mostos concentrado de açúcar de beterraba, é uma coisa que não, nem sequer é ilegal, mas que sim está a adulterar aqui digamos, um património que corresponde ao solar de vinho de cada região e sub-região. Ora, e nós perguntamos, então, se os vinhos portugueses são daqueles produtos, daquelas insígnias de que mais se orgulha a nossa economia, pergunto, que responsabilidade temos se permitimos que a sua imagem, o seu valor, a sua qualidade intrínseca continue a degradar-se? Bom, e é nestes termos que, senhor, justamente, deputado, colocamos aqui... Vou terminar. E já agora, de que modo é que usamos a liberdade de comércio? Se a liberdade de comércio serve para esmagar cada vez mais o pequeno David... De facto, o Golias não precisa de defensores. Continuamos por aí fora. Porque já está, a defesa já está claramente, não só instalada, mas já interiorizada na cabeça de muitos de nós. E isso leva-nos à admissão em relação a medidas fundamentais. Finalmente, uma das medidas concretas que aqui apontamos.
Senhor deputado, tem mesmo que terminar.
A destilação de emergência. Só recordar que a União Europeia compromete-se a financiar em apenas 15 milhões de euros, quando manifestamente são necessários muito mais recursos, e que manifestamente o Estado terá de os pagar. Os produtores também pagarão a sua parte, se não me engano, nas contas serão 4 milhões pelo menos, à sua conta.
Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Vice-Presidente. Continuando a nossa ordem de trabalhos, passaríamos ao ponto 7, que é a distribuição e nomeação de relator relativo ao projeto de lei 211/16, primeira do PAN, que regula o transporte aéreo de animais, assegurando o seu bem-estar e segurança em todas as fases da viagem, sendo que foi comunicado à Baixa Comissão dia 18/7 e cabe ao grupo parlamentar do PSD, tendo que este relatório ser discutido em reunião de 2/10/2024. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relator do Grupo Parlamentar do PSD, deputada Sónia Reis.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Continuando no ponto 8, para o mesmo efeito, desta feita para a nomeação do relator do Projeto de Lei 216/16, primeira, também do PAN, que prevê a criação de planos de emergência internos para todos os alojamentos que têm animais e criminaliza a recusa de acesso para resgate e salvamento dos mesmos em caso de emergência. Também baixou à Comissão dia 19/7 e cabe ao Grupo Parlamentar do PS a indicação do relator, Sr. Deputado Nelson Brito.
Sra. Deputada Joana Lima.
Obrigada, Sr. Deputado, pela indicação. Passamos ao ponto 9, para o mesmo efeito, que é a distribuição e nomeação de relator, desta feita para o projeto de lei 217/16, primeira, também do PAN, que prevê a criação do Plano Nacional de Resgate Animal, 112 animal, e de equipas e infraestruturas de resgate animal. Baixou na mesma data do anterior a esta comissão e também terá que ser apreciado até o dia 2. Cabe ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega indica a Sra. Deputada Diva Ribeiro.
Obrigada, Sr. Deputado. Desta feita para a distribuição e nomeação de relator do Projeto de Lei 228-16, também do PAN, que cria o Estatuto de Família de Acolhimento Temporário de Animais de Companhia, FAT, cria uma rede FAT, Manual de Normas e Procedimento e Medidas de Apoio, valorizando o papel essencial das FAT na proteção animal. Desta feita, baixou no dia 27 de agosto e cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, terá que ser apresentado o relatório até ao dia 16 de outubro. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica a deputada Ângela Almeida.
Obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora para a proposta de lei 18/16, primeiro nesta. Ainda falta, peço desculpa, estava-me a chamar que a atenção que falta o ponto 11, peço desculpa pelo lapso, relativo ao projeto de lei 233/16, primeira do Chega, pela proteção do bem-estar animal em contexto de abate religioso, foi comunicado dia 11/9 a esta comissão, e cabe, e tem que ser apreciado também dia 16/10, consoante tal como anterior, e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a nomeação de relator. Sr. Coordenador Nelson Brito.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós indicamos a deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, o ponto 12, que era a comunicação de baixa da proposta de lei 18/16, primeira do Governo, que autoriza o Governo alterar os requisitos de acesso à profissão de atividade profissional de marítimos e as regras quanto à nacionalidade dos tripulantes a bordo dos navios ou embarcações, sujeitos ao regime de atividade profissional dos marítimos, baixou à Comissão de Economia e tem conexão com a nossa Comissão. Portanto, era para informar os senhores deputados. E agora, passamos ao ponto 13. Tal como ficou acordado numa das últimas reuniões, darei aqui uma breve nota das principais iniciativas europeias que estão conexas, será mesmo muito breve, senhores deputados, relativamente à comunicação das iniciativas europeias com relevância para a nossa Comissão, que vos foi chegado. Trata-se, nomeadamente, da COM 2024-295, que é uma recomendação de decisão do Conselho que autoriza a abertura de negociações em nome da União Europeia de um novo protocolo de aplicação do acordo de parceria no domínio de pesca com a República Democrática de São Tomé e Príncipe, bem como eventuais alterações a esse acordo. Da mesma forma que é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, primeiro relatório sobre a aplicação do plano plurianual para a pescaria que exploram as unidades populacionais demersais do mar Mediterrâneo Ocidental. Trata-se da COM 322, também 2024. Segue-se a 379, que é a proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar em nome da União Europeia na Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Bem como, também, aqui a 800, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões relativo ao direito da situação da União Europeia, Estado de Direito da União Europeia. Depois, ainda há aqui as COM 386, esta é uma proposta de regulamento do Conselho Europeu que fixa para 2025, em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca aplicáveis no Mar Báltico e que altera o regulamento 2024-257, respeitando determinadas possibilidades de pesca noutras águas. E, por fim, o relatório da Comissão do Parlamento Europeu e ao Conselho, segundo relatório sobre a execução do plano plurianual para as unidades populacionais de bacalhau, arenque e espadilha no Mar Báltico e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais, bem como sobre a delegação de poderes conferidos à Comissão pelo plano plurianual, trata-se neste caso da COM 703. Há mais algumas que estão aqui, que não obstante não serem diretamente a nossa Comissão, têm algum interesse para nós, mas isto são... Neste momento, são só para dar nota aos senhores deputados e algumas podem ter alguma importância. Não há iniciativas para escrutínio fruto daquela que é a situação que nós conhecemos, que apenas agora o Parlamento tomou posse e a Comissão Europeia ainda ontem é que finalmente ficou fechada e, portanto, estamos, quanto à ordem de trabalhos, é tudo. Apenas, quanto a esta parte das COM, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu gostava de questionar a Sra. Presidente sobre estas COM que acabou de apresentar e que agradeço, mas na ordem do dia vem referido, entre parênteses, anexo. Tanto quanto me é dado a conhecer, não recebemos nenhum anexo, nem na ordem do dia. Tem as ligações para estas COMs que acabou de referir, o que tinha acontecido em ordens do dia anterior, em que, quando a Sra. Presidente anunciava as COMs, nós tínhamos na ordem do dia a hiperligação para poder consultá-las. E, portanto, as COMs não aparecem nos anexos da agenda, do Outlook, também não recebemos nenhum anexo, nenhum e-mail anexo, pelo menos quanto me é dado a saber, com estas COMs, e, portanto, gostaríamos que a Sra. Presidente mandasse distribuir as COMs que acabou de referir para a nossa análise. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Estava aqui a questionar os serviços durante esta intervenção, obviamente, relativamente a esta matéria, que me informaram que seguiu em anexo, não obstante, Sr. Deputado, no caso de tal ter sucedido, eu tenho informação que terá sido anexado, mas no caso de tal não ter sucedido, e não obstante a informação que eu acabei de prestar e de receber, Sr. Deputado, porque caso seja necessário, nós reenviaríamos, mas assim, tendo em conta que acabou de confirmar o Sr. Deputado que está também em anexo, julgo que esteja sanada a questão, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço o esclarecimento e, por favor, desconsidere a minha última intervenção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, íamos passar precisamente para os outros assuntos. Esta era a ordem de trabalhos fixada e peço-vos mesmo que fiquem, porque os outros assuntos temos, entre outros assuntos, a questão da nossa visita à Madeira e que tem que ser hoje mesmo tratada por uma questão de imperativo de prazos, porque temos os serviços a pedir-nos muito rapidamente que resolvamos esta questão. E depois passarei em geral a palavra sobre a visita à Madeira, mas queria dar-vos outra nota. Nós tínhamos previsto, como sabem, e foi aprovado na Comissão, no dia 1, uma visita ao Oeste, através de um convite que tinha sido aprovado pela Comissão, sendo que as jornadas parlamentares do PSD coincidirão com essa data. Não tenho a certeza se já foi formalmente comunicado, não sei se já foi formalmente comunicado ao PAR, portanto, porque é um facto de hoje, portanto, mas esta nota tenho que vos dar e teremos que discutir com a vossa permissão o reagendamento para contactarmos, explicando que se dá esta circunstância, porque nós temos sido fustigados por jornadas parlamentares, todos os grupos parlamentares, que é um direito dos grupos parlamentares e não estamos a discuti-la, e faz com que tenha que haver aqui um reagendamento. E eu só pedia para vos dar nota deste facto, porque não havendo oposição, e se no caso algum grupo parlamentar pretender pronunciar-se sobre isso, depois tentaríamos reagendar esta visita. E esta era a primeira nota que vos queria dar e que colocarei naturalmente à discussão, caso alguém pretenda discutir este ponto. Não havendo ninguém para discutir este ponto, agora sim passaremos à questão da visita de trabalho da nossa Comissão à Madeira. Fruto do facto dos prazos serem apertados, porque, como sabem, esta legislatura aconteceu mais tarde e houve ainda circunstâncias supervenientes ao momento em que nós falámos desta visita, nós colocámos a mesa, e juntamente com o trabalho que foi elaborado em estreita colaboração sempre, obviamente, com os serviços, colocámos à votação um programa, porque precisávamos que os prazos e as datas fossem aprovados imediatamente. Tem a ver com questões logísticas e, portanto, e houve, entretanto, aqui algumas alterações que já tínhamos deixado abertas na última reunião, caso se recordem as senhoras e os senhores deputados, e entretanto surgiram-nos algumas alterações do Partido Socialista. E houve aqui um grande esforço de tentar encaixar as propostas que nos chegaram, no caso foi do Partido Socialista, não nos chegou de mais nenhum grupo parlamentar, não sendo possível, por questões logísticas e o tempo é escasso, e estas visitas são sempre muito intensas, porque tentámos aproveitar estas deslocações o mais possível, tentámos encaixar e consensualizar o mais possível estas sugestões. Chegou-vos agora, logo no início desta reunião, porque eu até pensei que já teria chegado antes, mas só chegou no início desta reunião, aquela que será a partir da versão final deste trabalho, deste nosso programa, porque não temos também muito tempo para fazer novas alterações, e era precisamente isso que eu gostava de pôr à discussão agora das senhoras e senhores deputados, para ver se há alguma oposição relativamente a esta que foi a nossa proposta, que entendemos ser uma proposta final. Portanto, abria a discussão. O Sr. Deputado Nelson Brito já sinalizou que pretendia falar sobre este ponto, portanto, desde já lhe passo a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Tentarei ser breve, só duas notas. Bem, em primeiro lugar, nós, no Partido Socialista, a questão da data escolhida, corrigir-me-á se for caso disso, nós em reunião de coordenadores tínhamos falado, mas apenas indicativamente e não definitivamente. Por isso, de alguma forma, fomos, digamos, não sei se será a palavra mais correta, surpreendidos com esta data, não no sentido de ser desconhecedores, mas no sentido dela aparecer como definitiva, apesar de a mesa de coordenadores termos falado indicativamente nesta data. É um facto. Mas pronto, qualquer das formas, é importante, nós percebemos também, quer da celeridade que é necessário, tendo em conta também o ano civil e aquilo que é, de alguma forma, o orçamento também desta comissão, e por outro lado percebemos que vemos de um período de férias, por isso, não ficando o registro, não fica, obviamente, mais que o registro na nossa posição. Por outro lado, aquilo que seria também uma metodologia que deveria ser mais acalculada, diria para o futuro, que é haver aqui um tempo ou outro para a participação dos grupos parlamentares em propostas para o programa. Nós fizemos-lo, teríamos obviamente um registro totalmente diferente se não fosse atendido. No início desta reunião nós percebemos que há, por parte da mesa e dos serviços, uma incorporação de algumas propostas nossas, o qual não sou conhecedor totalmente, mas aquilo que é a confiança que temos, quer na Sra. Presidente, quer também, sobretudo, nos serviços que de alguma forma auxiliam, é para nós suficiente para aprovar e para aceitar a proposta final, como a Sra. Presidente acabou de referir e disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Apenas queria dar nota, porque parece-me que é importante fazê-lo neste momento, relativamente às datas. Tínhamos, de facto, falado em mesa e coordenadores, no entanto, fruto das jornadas parlamentares consecutivas que foram marcadas, acabamos por não ter a oportunidade de fazer a nova marcação de mesa e coordenadores. E para obviar precisamente a essa situação, na última reunião da Comissão, no plenário da Comissão, foi colocada à consideração estas datas, inclusive o irmos num dia, antecipar num dia à visita, devido aos incêndios que aconteceram na região autónoma. Portanto, na outra reunião, na última reunião da Comissão, foi posta à consideração e mereceu o apoio e o consentimento de todos os grupos parlamentares. Julgo que é importante deixar este esclarecimento, porquanto foi o que sucedeu, tal como tinha ficado assente e consensualizado que haveria, especialmente por causa da parte dos incêndios, que foi acrescentada, permitam-me, são à última hora, porque nós não imaginávamos que ia acontecer o que aconteceu durante o verão e, portanto, foi uma alteração superveniente das circunstâncias e ficou a possibilidade de todos os grupos parlamentares apresentarem sugestões e apresentou o Partido Socialista e nós tentámos acolher. Era só dar esta nota porque também me pareceu que era importante este esclarecimento, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sem querer ser abusado, eu queria referir três pontos e só referir dois. Posso ainda, em tempo rapidíssimo, queria fazer também um pedido, sem daí retirar vantagem em relação aos outros grupos parlamentares, mas que nos dessem até o dia de amanhã para o grupo do Partido Socialista apresentar definitivamente todos os membros que vão, até o meio-dia, sensivelmente. Isto, obviamente, sem querer retirar vantagem disso em relação aos outros grupos parlamentares. Está bem?
Senhor deputado, e depois colocarei a questão, estava a dizer aqui a doutora Sara, enquanto o senhor deputado falava, finalíssimo. E eu vou me permitir reproduzir o que ela me estava a dizer ao ouvido. Obviamente que há uma prerrogativa que fica aberta a todos os grupos parlamentares, porque os grupos parlamentares têm todos igualdade de tratamento nesta comissão. Mas, com esta nota, senhor deputado, de estar aqui a dizer-me os serviços, finalíssimo. Senhores deputados, está encerrada então. Só apenas uma nota. Senhores deputados, antes de acabarmos o trabalho, eu vou pôr à votação o programa. Quem vota contra, quem se abstém, foi o programa final aprovado por unanimidade. Muito obrigada, senhores deputados, e um resto de bom dia. Obrigada.